ano de 2019 está acabando e aí começam a aparecer algumas listas específicas. Por exemplo, o Google liberou as palavras mais buscadas em 2019. São 10, tá? 10 coisas aqui.
E aí, reflete o que foi o brasileiro em 2019?
Vamos discutir isso, rapaz. Olha só, Copa América foi um termo muito buscado. Foi o primeiro lugar da lista, inclusive.
Ô, louco.
Caraca.
Não sei por quê. Por causa do evento aqui, né? Foi, deve, né? Da Copa América,
Copa
foi aqui
América,
no Brasil.
Copa América, o horário do jogo, é. Copa América...
Pode ser.
Quem joga com quem, esse tipo de busca. Maluco.
Em segundo lugar, a tabela do Brasileirão. Olha aí, olha Brasil, país do futebol.
Caralho, o futebol vencendo a política, mano. Ainda há esperança.
Que doideira, hein? Em terceiro lugar, Gugu Liberato.
Olha aí.
E foi agora, no final do ano, né? E aí foi bem rápido, né? Vagas de emprego. Olha
aí, aí mostra, pesquisando. O desemprego tá foda.
Tem a parada também de que, como a maioria das pessoas são logadas no Google, quando você pesquisa vagas de emprego, ele vai especificamente pra sua cidade, né?
Ah, é?
Aparece
isso?
Assim, vagas de emprego, Fortaleza, São Paulo, tudo mais.
Maneiro.
Em quinto lugar, Gabriel Diniz. Sabe quem é Gabriel Diniz?
Foi o da Jennifer lá que morreu também, não foi?
Exatamente. O nome dela é Jennifer. Ele morreu, aí muita gente ficou falando e tudo mais. Acho que muita gente pesquisou pra saber notícias sobre, sim, o caso dele. E muita gente pesquisou e disse quem é Gabriel Diniz, né? Que tá todo mundo falando aí, né? Que muita gente só conhecia a música, né? E era um cara bem envolvido aí, né? Tinha várias músicas, vários álbuns. Em sexto lugar, Thanos.
Aí, outro que morreu,
sério,
a galera
isso?
Queria saber quem era.
Thanos. É, quem é esse Thanos aí que fala
brasileiro,
tanto aí?
Mano, o brasileiro tem que se estudar. Imagina que o cara abre o Google, aí ele escreve Thanos. E pra ver o que que é, tá ligado?
É, não entendo. Em sétimo lugar, Flamengo versus Vasco da Gama. Foi aquele jogo que foi 4x4. Foi,
sim,
um
recente, né?
Muito buscado. Olha, futebol de novo, rapaz. Em oitavo lugar, Ricardo Boechat também foi pesquisado porque ele pereceu, né?
Foda. Mais um que morreu e a galera foi atrás.
Em nono lugar, Copa do Mundo de Futebol Feminino.
Pô, foi bom, hein, mano? Buscado. Esse foi um ano que o futebol feminino se destacou bem, isso é maneiro.
Foi bem legal, foi bem legal. Pô, eu lembro que eu assisti o jogo do Brasil na casa de uns amigos. Que o Brasil foi desclassificado e tudo, e tava mó galera torcendo e tudo, foi bem legal, assim. Foi, acho que, uma das primeiras vezes que teve esse movimento com a Copa do Mundo Feminina, né?
Sim, muito da hora.
Que é muito bom. Em décimo lugar, Caio Junqueira. Esse é o único que eu não sei quem é, Caio Junqueira. Quem é Caio Junqueira?
Não é alguma coisa de esporte, não?
Eu poderia pesquisar agora e fingir que eu sou especialista e conheço quem é o Caio Junqueira.
Não, o Caio Junqueira foi o que morreu.
Caralho, metade da lista é gente que morreu então, mano.
Exatamente, o Caio Junqueira é aquele do Tropa de Elite que o Capitão Nascimento bate. Você é moleque, pá!
Ah,
você
é moleque. O outro policial, sei se é o Matias.
01. O 01 ou 02? Não lembro.
Não, o 02 é o cara que... O clássico, porra, que não queria comer comida e tal.
Ah, é o Milian Cortais, né?
É, isso mesmo.
Na verdade, eu fico bem triste vendo essa lista, mano.
Foda, né, Bruno? Se você ver, ó, de 10 coisas, 4, na verdade, são nome de pessoas que faleceram.
Exato.
E aí o Thanos, se a gente for levar pro personagem fictício também, né?
Também morreu. Spoiler.
Não, e tem outra coisa bem bacana, assim, é a lista dos porquês. O Google também liberou. É, os 10 porquês mais pesquisados. Em décimo lugar, tá? De baixo pra cima, dos mais buscados, tá? Do porquê. Décimo lugar, por que Lula foi preso?
Justo, é uma dúvida justa.
Uma dúvida honestíssima,
mano,
pô, né?
Eu não tô com a página aberta isso daí.
Tem gente que não sabe até hoje, inclusive.
Mas juras.
Aliás.
Eu aposto que vai ter, porque o Lula foi solto. Mais pra cima. Pode vir, que vai ter. Se não tiver no top 3, eu duvido nada.
Esse devia estar até acima, se você parar pra pensar.
É, então.
Em nono lugar, por que o Instagram vai tirar as curtidas.
Oh, uma preocupação válida também.
É, as pessoas ficaram pistolíssimas, né, com esse negócio do Instagram, né, de não aparecer mais as curtidas e tudo mais, inclusive os influenciadores aí, né, ficaram pistolíssimas. Em oitavo, por que Fábio Assunção virou meme?
Mano, ele tava bêbado, negócio assim, não é isso?
Não,
ixi, Fábio Assunção.
Fábio Assunção, ele tem problema de saúde aí, né, doente, é alcoólatra, tem problema com droga e tudo, né? E aí ele tá. Então, ele sempre tá tentando se reabilitar. E aí as pessoas transformaram o nome Fábio Assunção em um meme de assim. Ah, hoje eu tô na festa que nem o Fábio Assunção, sabe? Assim, hoje eu vou.
Pô, maldade.
Seu Fábio Assunção. Aí, tipo, no carnaval tava vendendo máscara do Fábio Assunção, mano.
É, a galera é sem noção foda, mano.
Isso é maldade.
Vai se fuder, mano. A galera é muito maldosa, mano. Cara, puta merda.
Maldade violenta.
Em sétimo lugar, por quê ou por quê?
Também sempre.
O cara quer saber como utilizar.
Ele quer saber como escreve, é.
O porquê separado ou o porquê junto, né? Porquê separado, pergunta,
tinha que,
né?
Tinha que abolir essa porra, na moral. Tem o quê? Tem quatro porquês diferentes? Não tem a menor necessidade disso.
Mano, tinha que ser, sabe o quê? A letra P e a letra Q. Obrigado, gente.
Não, exato. Talvez não tanto, mas não precisa ter um porquê junto. PQ. Pensa bem, não tem pra que ter um porquê junto e um porquê separado. Simplesmente não tem pra quê. Não existe motivo pra isso.
Não entendo, bem não entendo.
Ah, pra você saber qual a pergunta e qual... Pra que você precisa saber isso isoladamente, numa palavra só? Lê a porra da frase e tá aí.
Em inglês tem o quê? Dois tipos?
É, porque o porquê separado, em teoria, é pra ser o porquê de pergunta, e o porquê colado é pra ser o porquê de resposta. Se é a mesma palavra já, não faz diferença nenhuma, caralho. Esse espaço não tem, é só pra...
Então, mas isso é só uma regra artificial. É, tem why e because?
É, tem why e o because, são só duas palavras diferentes.
Isso. É, uma é pergunta e o outro resposta, né?
Então, isso, aí é mais fácil de aprender motivo, e funcionar sim. Também, né?
É, pois é, o português por um dia é a mesma palavra, não, mas um tem um espaço e outro não tem. Aí tem o porquê que se você coloca como o objeto da frase, é o que tem acento, tipo, o porquê da questão. Aí você tem que ter acento. E aí tem... Isso, mano, isso são regras arbitrárias que a gente inventou. Tipo, a gente, eu digo a gente como, tipo, os falantes de português. Isso foi inventado pelos falantes de português, foi codificado em regras da gramática, e aí é passado adiante, sendo que não tem nenhum benefício prático da língua ser desnecessariamente, artificialmente complicada.
Eles até tiraram vários acentos também, né?
Toda reforma ortográfica, eu sou muito contra acento em geral. Toda reforma ortográfica tira um monte de acento. Antigamente, a palavra dele tinha acento. Várias palavras com E tinham acento, né? E aí foram tirando. Tiraram o trema, já não existe mais. Tiraram o acento circunflexo de palavras como tem, ou vou, enjoo. Tiraram acento agudo de ideia. Toda reforma ortográfica, os caras chegam ao ponto assim, a gente não precisa dessa... A situação é inútil, brother, é inútil. Porque a pessoa que fala português fluentemente, ela vai aprender a pronunciar essas palavras não lendo, mas conversando. E a pessoa que tá aprendendo em português como uma segunda língua, a acentuação dificulta o aprendizado, porque com a acentuação vem um monte de regrinhas que são desnecessárias. Se você escreve ideia com acento ou sem acento, quem lê isso lê perfeitamente da mesma forma. Se você escrever árvore com acento ou sem acento, você vai ler da mesma forma, caralho. Você vai... talvez você não conheça a palavra árvore. A primeira vez você não vai entender como se pronuncia isso. Aí você vai ouvir a palavra, pronto, agora você sabe como é que pronuncia. Não precisa de uma regra de acentuação pra isso. Basta a pessoa aprender a palavra como ela se pronuncia uma vez, que é algo que acontece durante o processo natural de aquisição de língua, que pronto, não tem mais necessidade de acentuar nada.
Izzy, você tá muito raivoso. Muito raivoso.
Eu tenho muita raiva de acento, maluco. Eu tenho ódio de acento.
Em sexto lugar da lista, por que Lula foi solto?
Aí,
falei. Aí, ó. Evandro Profeta.
Mano, impossível que não ia ter isso, cara.
É, não tinha como não ter, caralho.
Em quinto lugar da lista, por que não comer carne na Sexta-feira Santa?
Porque tá caro pra caralho.
Começaram, inclusive, a abrir churrascarias na Semana Santa. O pessoal tá meio pistola com isso, né? Tô nem aí pra esse negócio de santa aí, rapaz.
Começaram, não, acho que sempre teve aberto aí, mano.
Aí o Bruno ateu.
Não, eu só tô dizendo que... Não, é assim, eu, muito pelo contrário. Não,
tem gente que compra só pela afronta, né? O cara passa o ano todo sem comer carne.
Sexta-feira santa eu vou comer carne, rapaz. É, só ele é o transgressor. Poxa, nossa,
isso aí é de otário, mano.
Chama isso de ateu todinho, o cara que quer porque quer ser muito malvadão.
O cara fica que nem o Kiko, tá ligado? O meu bife aqui, falando alto, tá ligado? Perto da igreja.
Se o cara quer comer carne, come. Agora
você tá precisando, mano, Você não precisa não comer, mas dá uma respeitada. Não custa respeitar, mano. Fica quieto.
Tipo, se o cara quer comer carne, o cara não segue a religião e quer comer carne na Semana Santa, beleza, ok. Não precisa você ficar ostentando isso como se fosse o rei dos
não,
dos
como se fosse uma grande coisa. Nossa, hein, que é a
pra carne, hein? Puta bife safado.
Totalmente contra os bons costumes e a família tradicional cristã brasileira.
Continuando aqui nossa lista, quarto lugar, por que Carlinhos Brown saiu do The Voice?
Caralho, nem sabia disso aí, tá vendo? Vou pesquisar agora aqui.
Inclusive, vou perguntar pra essa também aqui, por que Carlinhos Brown saiu do The Voice? Sai de entretenimento. Ah, porque entrou a Isa no lugar dele, né? Mas não sei por quê.
Não, mas aí você tá confundindo causa e consequência, né?
É, sim, se ele sair, alguém entra no lugar, cara.
Troca de cadeiras e tudo mais. Não foi a primeira vez que houve troca de cadeiras. O quarteto original era Carlinhos Brown, Cláudia Leite, Daniel e Lulu Santos, do The Voice. Hoje é outra galera, né? Saiu Cláudia Leite e entrou... A Cláudia Leite foi pro Kids. E a Ivete Sangalo veio pro The Voice. Eu não sei que porra foi essa. Tem uma mudança aí, também não importa.
A minha pergunta é por que ainda existe The Voice, né, gente? Já foi já o período.
The Voice é bem legal. Programa de domingo pra quem almoçando. Por que o Japão está na Copa América? Isso é uma pergunta muito importante.
Porque...
É homenagem ao Japão, é isso? É porque tinha o Japão e o Catar, né? Japão e Catar estavam na Copa América.
Não faz convidado para completar a tabela lá.
Foram convidadas. E porque o Catar vai ser sede da próxima Copa do Mundo, né? Por isso que ele foi esteve lá. Em segundo lugar, por que são 21 tiros de canhão?
Caralho, que diferença? Se fosse 22, ele ia perguntar por que são 22. Se fosse
22, não, não, é porque quando alguém morre nos funerais, assim, militar e tudo mais,
isso.
Você dá 21 tiros.
Porque, sei lá, é porque é o número do Blackjack, não sei, mano.
É, tem aqui, ó.
Por qual motivo?
7 era a salva máxima de tiros a bordo, quando você tava lá no navio. Acho que era a quantidade que cabia na arma, né? Eram 7 tiros, aí ele repetia 3 vezes isso. E é por isso que dava 21 tiros. E aí virou... Não sei se é isso, não, mas enfim. Em primeiro lugar, por que o WhatsApp parou de funcionar hoje?
Nossa, pensa o desespero da pessoa. Só o Google funcionando no celular. Aí o que resta é ir no Google perguntar por que o WhatsApp não tá funcionando.
Muito bem. Só rapidamente aqui, tá? Pra... Não vou fazer rapidinhos do porquê, mas pro o que é, tá? Que é uma parada que muita gente pergunta. Em décimo lugar... O que é contra-torpedeiro? Contra-torpedeiro. Nossa, não sei o que é. O que é Corpus Christi? em oitavo lugar, o que é diverticulite?
Caralho.
Em sétimo lugar...
Essa eu posso responder. Diverticulite é quando um pouquinho do bolo fecal... Se, tipo, na verdade, o que quer dizer é o seguinte. O intestino...
Bolo fecal?
Olha só, o intestino ele é segurado na posição que ele tá por causa de várias estruturas... biológica no seu bucho. Só que às vezes, inclusive, incluindo os músculos, às vezes o que acontece é que um pouquinho do intestino meio que passa por espacinho que ele não deveria e cria um pequeno, uma bolsinha ali de lado. E aí se cair alguma matéria fecal ali, ele não vai continuar o processo levando ao reto e até a excreção. E aquilo vai acumulando ali até infeccionar e precisa de cirurgia. Se acontecer.
Deve ter algum motivo para as pessoas terem pesquisado sobre isso. Em sétimo, o que é AI-5? Foi na época lá, né,
vai se fuder.
Eu lembro.
Em sexto lugar, o que é Yuzu? Yuzu?
Yuzu? Mas...
Não é um seguro isso aí?
Não é K-pop?
Não, é uma fruta. Uma fruta chinesa.
What the fuck?
É meio uma laranja, assim.
Tô por fora.
O que é Xelonau?
Juntos e Xelonau.
Em quinto lugar. Em quarto lugar, o que é Golden Shower?
Oi, aí, parabéns.
Porra, olha o terceiro lugar que não é um negócio maravilhoso. O que é democratização?
Cara, patrão, isso aí reflete o país.
Em segundo lugar, o que é cagarra? Cagarra não sei o que é. Cagarra é merda? É um pássaro? É um pássaro, né? Não sei se é um pássaro. Em primeiro lugar, o que é libido? As pessoas aí estão, né, preocupadas aí com a sua libido. Só o último aqui, tá? Só pra ser o último mesmo. Tem a lista do como fazer. Em décimo lugar, como fazer chocolate quente. Que é, aliás, uma pergunta muito importante de se fazer ao Google, né? Como fazer X coisa, né? Você não sabe como fazer, você vai e pergunta e tem.
Por exemplo, um bolo que deve ter aí.
Exatamente.
Deve
pode
ter
ser vindo no YouTube também. em nono lugar, como fazer um convite virtual grátis para o WhatsApp.
Caraca, é muito especificamente.
Em oitavo lugar, como fazer um geladinho gourmet.
Ó. Oh.
Em sétimo lugar, como fazer um quiz no Instagram. Em sexto lugar, como fazer uma redação no Enem.
Nossa, estudar pra quê? Vou apertar e prender
no quinto lugar. Em quinto lugar, como fazer uma figurinha no WhatsApp. Em quarto lugar, como fazer um ovo de colher. Em terceiro lugar, como fazer que as pessoas gostem de mim.
Nossa, caraca, que triste, mano.
Coitado, velho. Isso é muito triste, pô.
Nossa. Muito triste. E homenagem aí, ó. Em segundo lugar, como fazer ovo de Páscoa caseiro. E em primeiro lugar, como fazer a inscrição para o Enem 2000.
Aí deu orgulho, essa é a primeira? Agora deu orgulho, tá vendo? Pois sim.
E aí a lista de acontecimentos também. Em décimo lugar, reforma da Previdência. Em nono lugar, Amazônia. Em oitavo lugar, greve geral, que teve lá em junho de 2019, né? Em sétimo lugar, Caso Neymar. Caraca, teve tanta coisa esse ano, Caso Neymar. Pode crer. Em sexto lugar, Suzano. Em quinto lugar, Dia dos Professores. Em quarto lugar, Brumadinho. Em terceiro lugar, Libertadores.
Não, peraí. Suzano?
Suzano, o caso de Suzano que teve lá. Não teve um caso de Suzano?
É Suzano ou Suzano com dois O's no final?
Não, não, é o massacre de Suzano que teve, aquele... Mataram cinco estudantes.
Na escola, Bruno, cara, em São Paulo mesmo?
Uhum, sim. São Paulo. Em segundo
pessoal
lugar...
entendeu.
Copa do Mundo de Futebol Feminino e, em primeiro lugar, Copa América, né? Foram os nomes mais buscados. E pra finalizar, os filmes, tá? Em décimo lugar, Bacurau. Em nono lugar, Bird Box. Em oitavo lugar, Minha Vida em Marte. Em sétimo lugar, Shazam. Em sexto, Aquaman. Em quinto, Rei Leão, aquela bosta. Em quarto lugar, Toy Story 4. Em terceiro, Capitã Marvel. Em segundo lugar, Coringa.
Eu vou tirar um clipezinho desse trecho aí, só dos dois falando. Rei Leão, aquela bosta.
Em primeiro lugar, Vingadores Ultimato.
Que surpresa, rapaz. Hein, rapaz? Quem diria?
Caraca, essa lista, ela é interminável. Tem lista de tudo aqui, mano. Meu Deus do céu.
Eu quero só fazer um comentário sobre o que o Jurandir falou. Não sei se vocês viram o trailer do Free Guy, do Ryan Reynolds.
Sim, vai ter cast.
Filme de GTA, basicamente.
Parabéns, parabéns pra Disney tirar sarro de si mesmo. Vocês viram lá do estúdio que trouxe Aladdin, Rei Leão e a Bela e a Fera.
Duas vezes.
Não, bom trailer.
E eu fiquei empilhadaço pelo filme, mano. Parabéns, parabéns.
Você ficou empilhado?
Pilhadaço. Ah,
vários Brunos em cima do outro. Não, bom trailer, ficou, mano.
Empilhadaço.
Bom trailer. É. Boa ideia de roteiro, hein, mano. Tá vendo? Pra quem fala que não dá pra criar mais nada, que tudo já foi feito, ó, o bagulho até é básico, se você for ver, e ninguém nunca realizou nenhuma obra nesse estilo aí.
Ele é um Ready Player One ao contrário.
Sim.
Sim, só pra
ver, só pra finalizar, vai, Jandir.
Só pra finalizar. Que virou meme em 2019. Em décimo lugar, o meme dos R$3. Conhece aquele?
Porra,
que é R$3.
Mostra, é.
E essa carteira, R$3. Pra fazer ela tem R$3, é besteira assim. Tem um meme da Joelma, que virou um clássico, que é a foto dela, tipo, rindo e ela no final, assim, ela meio desfocada, de ladinho assim, sabe? Era tipo a da Gretchen, né?
Uhum.
Fábio Assunção também virou meme, que é que ela falou, né? Tem o meme do curso. O que é meme do curso?
Esse aí desconheço.
Meme do curso? Não sei que meme é esse. Ah, é aquele que você bota assim, antes do curso, depois do curso. É. Mas não é um meme que surgiu agora, né?
É, esses antes e depois da vida sempre tem um monte.
O sexto lugar, Vem Tranquilo.
Nossa, esse foi bom, hein, mano?
Vem Tranquilo é um clássico. Juntos não, e Shallow Now é outro meme. Famoso. Sim. Meme do Tô Nem Aí. Esse meme do Tô Nem Aí.
É o da menininha lá. Tô Nem Aí. Você não viu esse meme?
Ah, é. Tô Nem Aí. A Vietinha falando, é. É verdade. É. O meme, em terceiro lugar, Caneta Azul. Azul Caneta.
Nossa, inferno, mano. Esse tapão.
Caneta Azul. Tá marcada com minha letra.
Esse... em segundo lugar, o nome dela é Jennifer. E em primeiro lugar, que é um clássico, ele virou um clássico da internet já, que é o meme do Riquinho. Que é aquele do tá carinha que aparece assim. Ele. Não, ele vem. É, exatamente, ele vem de bermuda e de. É, como é que.
É, de camiseta voz, polo assim. Branca e bermudinha.
Isso, com a mão dada assim, né? É. Com licença, eu poderia falar sobre.
Esse é foda mesmo, tem um monte de nego assim,
mano. É isso, vambora! Eu sou o Júnior de Filho?
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Antes de começar esse programa, nós temos um aviso, rapaz. No dia 14 de dezembro de 2019, terá uma Feira dos Pássaros lá da Game Tech Zone online. Olha a modernidade.
Feira dos Pássaros disruptiva, disruptiva.
Exatamente. Você que não conhece a Feira dos Pássaros, aquele evento que acontece na Game Tech Zone, nossos parceiros da Game Tech lá em São Paulo, em que toda vez que tem uma feira, as pessoas levam seus videogames e compram videogames, jogos novos, antigos. É uma interação social, né? É um evento social de videogames, e a proposta agora é fazer online, e aí terão promoções não só no local, também quem estiver acompanhando a live na internet vai ter acesso às promoções que estão rolando na Feira dos Pássaros. É isso, né? Tem linkzinho aqui.
É, tem o link, vai ser no canal da Game Tech Zone. O Alex pediu pra avisar que eles vão ter uma categoria no dia lá chamada Feira dos Pássaros, no site online. E durante a live, que vai começar a partir do meio-dia, amanhã, no caso, caso essa publicação desse cast tenha saído realmente na sexta-feira, no sábado, dia 14 de dezembro, a partir do meio-dia, no canal da Game Tech Zone. E aí ele pediu pra avisar também que vai ter de cupons exclusivos de desconto pra quem estiver assistindo a live. Pra
sim, comprar esses. Se você quiser comprar Super Nintendo, Mega Drive, Atari, PlayStation 1, PlayStation 2, 3, jogos antigos, jogos novos, o que você quiser comprar, a galera leva de tudo pra vender na Feira dos Pássaros. A sua oportunidade aí de... Tô de bobeira aqui, vou assistir aqui a Feira dos Pássaros online. E aí, de vez em quando, chegam lá Chrono Trigger, chega Final Fantasy VII, aquela originalzão do PlayStation 1, item de colecionador mor. Então, é uma forma de você...
Neo Geozão lá, Bruno, que você exato. Pegou lá. Qual que foi?
Exatamente, Neo Geo raríssimo. O Neo Geo Master System.
Tem tudo na Feira dos Pássaros da Game Tech Zone. Se você quiser ter acesso a esses videogames antigos, estes clássicos, e ter um pouquinho da experiência do que é a Feira dos Pássaros, né? Porque mano, não se compara
ao que é... um espaço legal pra caramba lá, velho. Quando eu só tive a oportunidade de ir uma Feira dos Pássaros, que no ano passado... Não, começo desse ano, pra Campus Party. E é um espaço muito legal, você tá cercado de pessoas que curtem videogame, que gostam de bater papo sobre videogame, videogames antigos. É tipo, eu não consigo imaginar um lugar melhor pra mandar alguém que gosta do Novidas do que a Feira dos Pássaros lá na Game Tech Zone, mano.
Exatamente, link no post pra você ir lá no canal da Game Tech Zone ou no site mesmo pra você acompanhar todas as novidades da Feira dos Pássaros online, dia 14 de dezembro. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e dessa vez estamos de volta com mais uma edição do Tupac. Sobe o som do Tupac, menino! As a young nigga, I'm on my swimming in the wind. Give anything to be that innocent again. When I was 10, I didn't bang, but I was hanging with the homies till them niggas started slinging. Now they don't know me. I've got my hustle on, learn to ignore. What couldn't pay me lately, I've been trying to make a million. Can you pay me with that jealousy? They need to miss me. Don't sweat me if the cowards really want me, come get me. And even I, someday we'll die, but I'm cautious. I'm in the ride, put down the top, now we flossing. Hit the freeway, let the wind blow. Drop the window, working with a 20-second endo. Feeling good, stop through the hood, grab the young thugs. And I can't help but reminisce back when we slung drugs. Know it's bad, but all we had was our hopes and dreams. Couldn't see unless we learned to slang dope to face the young niggas. Tupac está de volta! Depois de ter pulado, né, uma edição lá. A gente dá uma roubada
A gente lembrou disso aí só depois que tava tudo pronto, tá ligado? Aí a gente, deixa assim mesmo, depois a gente vê aí.
Depois a gente dá uma organizada aí, né, no próximo Tupac e tudo mais. Porque o Tupac acontece a cada 5 edições. É muito simples, cada participante tem uma edição especial do Tupac aqui na ordem da apresentação. E esse participante escolhe 2 jogos para fazer parte, para ser o motivo de estar acontecendo este podcast. E aí ele escolhe 2 jogos. Já fizemos muitas rodadas. Muitos jogos já entraram aqui no Tupac. Então só tem clássicos. Clássicos. E alguns, né? Alguns não tão clássicos assim, meio escondido e tudo. Mas, né? O objetivo do Tupac é apresentar jogos, né? Evandro, por exemplo, Evandro e Bruno costumam, né, trazer jogos aí consagrados. O Bruno nem tanto, né? Mas o Evandro sim. O Bruno, ele traz umas coisas nada a ver às vezes. Já eu e o Luiz, a gente faz parte da galera da, né, de que quer inovar, quer transgredir.
A gente traz os jogos que são mais ousados, digamos assim.
Exatamente. Jogos. O Tupac, na minha concepção, cada um tem uma concepção do Tupac, né, obviamente. E o Evandro, por exemplo, ele quer recomendar jogos, né? Ele quer
recuperar então, eu uso o Tupac pra eu me forçar a jogar outros jogos e não seja Overwatch, tá ligado? Aí quando tá chegando perto do meu, eu falo, caralho, preciso jogar algum jogo diferente pra poder falar lá no Tupac. Aí eu uso essa desculpa aí pra eu mesmo conhecer ele e jogar outros jogos. Mas eu já joguei jogos que vocês indicaram.
Aí, eu também. Eu joguei vários, inclusive. Tatuei dois deles, inclusive.
Olha aí. Tupac criando tatuagem.
Exatamente. Dessa vez, vai reiniciar uma nova rodada do Tupac. E dessa vez eu escolhi dois jogos aí que nunca foram comentados aqui 99 vezes. No máximo, fala em alguma lista, né? A gente tá fazendo alguma lista de jogos que foram lançados para um videogame específico. Dessa vez são dois jogos do Super Nintendo. E aí eu quero começar com ActRaiser.
Esse é um clássico.
Eu fico impressionado. Como é que a gente nunca falou de ActRaiser, hein, Bruno? Por quê?
Porque não é do Mega Drive.
Já falamos, já comentamos em alguns programas, mas não teve menção, digamos assim, direta em um programa próprio aí, até porque talvez ele não tenha sido tão conhecido na época. É um jogo que talvez. Eu gostei bastante no período, mas ele, você vê que ele não era um jogo tão popular na época assim, né?
Porque ele, o gênero dele é muito esquisito.
É muito, né? muito diferente, Isa.
É
muito
diferente. Ele é multigênero, na verdade.
Ele é um plataforma. Ele é multigênero. Ele é plataforma e simulador de tipo de aqueles God Simulator, que você é algum tipo de divindade controlando uma cidadezinha e tal.
Exatamente. Você joga com Deus, né? Você é Deus. E que tava adormecido, inclusive. Você tava adormecido.
É, você,
e...
na versão americana, isso que é legal. Nessa época aí, o pessoal da censura é incrível, né? Porque assim. É Nintendo, só pra comentar, né? no jogo americano, você não é Deus. Na versão japonesa original, você era Deus e você havia sido derrotado por Satã, diretamente.
Eita,
isso. Na versão japonesa, mencionava isso. Seu inimigo é Satã. Aí você é Deus tentando restabelecer a fé das pessoas e, digamos assim, vencer a batalha do bem contra o mal. Aí é óbvio que na versão americana, o pessoal quer fazer chapa branca, quer botar censura... Aí deram uma de Miranda, você é uma divindade aí, e o seu inimigo é o Tanzara, alguma coisa assim o nome também, um nome bizarro, ao invés de Satã.
Tanzra.
Tanzra. É Tanzra, isso, né?
Aí falo, é tá o pô, Satã, né? É o capiroto e Deus, né?
Era.
E aí é o seguinte, a história é bem simples, Deus...
Fez tudo direitinho, não deixou nada faltar. Fez os céus e fez a terra.
Ele perde uma batalha e ele fica muito ferido. E ele tem que se resguardar. E ele passa séculos até ele acordar e ver que o mundo virou de cabeça para baixo. E que o mundo inteiro é governado pelos demônios de Tanzra. E aí, Deus quando acorda, ele acorda fraco. Sem seus poderes. E aí ele tem que começar do zero até recuperar todos os seus poderes.
É, ele acordou fraco porque a humanidade perdeu a fé dele por esse período, né? Que ele ficou aí adormecido. Então ele precisa. O objetivo do jogo é você ajudar os povoados, né? Nesse período, o mundo, como você estava dormindo, o mundo foi dividido em territórios e tal. E aí o seu objetivo é restaurar a fé da humanidade em você e, por consequência, restaurar os seus poderes.
Exato. Na discussão mitológica, assim, se você pensar, a divindade, né? Quando as pessoas acreditam, ela fica muito mais poderosa, né? Acho que o American Gods fala um pouco disso, né? Do...
Sim, eu já ia falar. Esse é um conceito que foi usado em American Gods, tanto o livro quanto a série da Amazon, né? Do Prime Video.
Esse é o conceito que foi utilizado no Peter Pan.
Assim, Peter Pan, as fadas, né? Não acreditar nas fadas.
Na fadinha, ela morre, exatamente. Sim.
É legal, né? É legal esse conceito. Porque
tem um nome pra esse conceito filosófico, só que eu esqueci agora o nome. Inclusive, tem um conceito também que se baseia um pouco nisso, de que a sua fé na coisa afeta aquela divindade, aquela entidade. Tem um conceito, acho que veio dos povos nativos norte-americanos, se chama Tulpa. Que é uma personificação de um sentimento seu. Você sente a parada tanto que aí você cria uma projeção daquilo e é uma entidade com quem você pode conversar pra entender por que você tá sentindo daquela forma. E ela só existe enquanto você estimular aquela sensação, entendeu?
Olha aí.
Bem, bem louca. Tem um termo pra isso, mas eu esqueço agora o nome específico, mas continue aí.
Foi pesquisei, meu filho. Não deixe as pessoas pesquisarem no Google, senão vai sair com as perguntas lá do Google. O que é o termo do...
O que é a divindade que você só existe se você acredita.
Exatamente. E aí é o seguinte, Deus chega e aí aparece um mapinha na tela. Mapinha que você pode escolher, assim, mais ou menos pra onde você vai. E aí, quando você escolhe, aparece uma telinha de seleção em que você conversa com um jovem anjo, um bebê anjo. Tá na moda os bebês, né? Bebê Yoda, bebê Groot.
É, tá na moda o mapinha também, porque é Natal. Essa aí,
me pegou. Caralho.
E aí, o seguinte, esse anjo fica conversando contigo. Ô, Deus aí, divindade, é bem-vindo de volta, o mundo tá fudido aí. Precisamos da sua ajuda, você tem que expurgar esses demônios de todos os lugares do mapa e repovoar a Terra. E aí é o seguinte, ele vai pra cada parte do mapa, aí tem um jogo de plataforma que ele mata os monstros, é um jogo de plataforma bem legal, ele com a espada e ele vai enfrentando os monstros e tudo mais, até que você mata um chefão. E aí quando você mata o chefão, aquela área específica do mapa, ela começa a ser povoada novamente com seres humanos. E aí o jogo, ele sai do modo plataforma e vai pro modo simulação. Meio SimCity da vida, assim, sabe?
Sim.
E aí você vai matando os monstrinhos que tem no mapa, jogando com o anjo. A telinha, ela fica aquela telinha de cima, né? Com o anjo, ele fica... Você fica jogando flechinhas nos monstros que aparecem. Porque você ganha SP. SP no jogo é a sua barrinha de milagres. Qual é a sua barrinha de milagres? O que é que faz?
Buscando...
Caraca,
Siri. Buscando milagres.
Caralho. Que foi isso, rapaz? No, tem o quinto participante do programa buscando que perguntou milagres agora.
E aí é o seguinte, você tem lá a sua... Quando aparece a telinha, você pode fazer o que você quiser naquele mapa, que é trazer tempestades, fazer chover, fazer ter um sol escaldante, ter terremoto naquele lugar. Porque você vai... Tipo assim, se você quer ter progresso, esses lugares são meio no meio da mata, assim, né? Pra você ter progresso, você... Tem que destruir ali. E aí o que acontece? Você vai matando a natureza. E aí fica aquele questionamento, né, do comportamento de Deus e o comportamento dos seres humanos, né? Porque eles começam a crescer, tem uma superpopulação e começa a sair do controle, né? Inclusive na conversa em que Deus tem com o anjo lá, ele fala assim: os humanos, eles são meio idiotas, assim, mas é legal acompanhar essas idiotices deles, assim, né? Tem muita conversa no jogo entre o anjo e Deus e entre os fiéis e Deus, porque de vez em quando aparece assim uma mensagem plum, na tela, aí muda a tela, aí aparece dois fiéis assim ajoelhados no santuário. Deus, precisamos da sua ajuda, porque a gente não consegue mais avançar, porque o rio está nos impedindo de progredir e estão acabando os alimentos da onde a gente está. A nossa população tá muito grande e tal. Aí você vai lá, como Deus, você bota um terremoto assim. Aí cai lá uma montanha, o rio, ele vai pra outro lugar. E aí você consegue criar mais espaço pros humanos conseguirem progredir. O jogo, ele basicamente, acho que talvez 70% dele, se passa nesse simulador. E 30% é o plataforma. Como é o jogo de plataforma, cada área nova que você tem que destruir os monstros e o chefão. E quando você faz isso, é no modo plataforma, são estágios bem diferentes e tudo mais. Mas o jogo mesmo, ele se passa nesse modo de simulação, né? Em que você vai construindo suas casinhas, vai eliminando os lares dos monstros, porque de vez em quando fica surgindo alguns monstros. Se você eliminar todos os lares de monstros, aquela área, ela fica segura. Então os humanos já povoaram aquele espaço. O objetivo do jogo é você povoar o mapa inteiro com o objetivo de fazer com que os demônios sejam expurgados da Terra. É um conceito bem diferente, né? Um conceito é um tipo de jogo bem diferente. E foi lançado no Super Nintendo, né? Acho que não era um jogo que as pessoas estavam esperando, né? Porque pega assim, começa o jogo. Aí tem lá a seleção, aí você vê um mapinha, não sei o que. Entra lá, dá um efeitozinho 3D. Você tá jogando num jogo de plataforma e é bacana, porque você tá ganhando habilidades, você vai melhorando.
E era o que funcionava na época também, né, Juras? Jogo de plataforma clássico, ele tem a cara. Essa parte da plataforma mesmo tem a carinha de jogo de Super Nintendo daquela época, mas ele tem esse adicional de manutenção aí do mundo e tal.
É, você ser Deus, né? Você ser Deus, assim. É curioso porque ele te coloca no papel de uma divindade mesmo, assim, né? Das pessoas pedindo assim, Deus, precisamos da sua ajuda pra poder fazer isso e aquilo e tudo mais. E aí você decide se faz ou não. Mas normalmente você tem que atender esses pedidos pra ter o... pra você progredir no jogo, né? Uma das qualidades desse jogo é a trilha sonora, né? A trilha sonora do jogo é do Yuzo Koshiro, hein, Bruno?
Exatamente, por isso que eu falei que já havíamos mencionado esse jogo, porque no programa do Yuzo Koshiro foi um dos jogos que nós mencionamos. Até essa questão que o pessoal costuma associar muito o Yuzo Koshiro com os trabalhos dele na SEGA,
né?
Mas na verdade ele não era um empregado da SEGA, ele era um, digamos assim, era um freelancer que sim, fazia muito trabalho pra SEGA, mas por exemplo, nesses casos do ActRaiser, né, ele trabalhou com a Epic. Com a Epic, não, desculpa, a Enix, que depois seria adquirida pela Square e formaria a Square Enix, né?
Sim.
Então, é um trabalho até bem diferente do que a gente estava acostumado dele, né? E mostra muito da versatilidade que ele tem com o trabalho de trilha sonora, porque ela é uma trilha sonora mais tradicional. Ela até remete um pouco a principalmente no segmento de plataforma Castlevania, tal, se você perceber, ela tem aquela meio que uma inspiração meio de... daquela coisa meio gótica do Castlevania e tal, é bem bacana.
Ele parece fazer parte daquela turma ali, Demon's Crash, Castlevania e tudo mais, dá um mix assim, sabe? Gosto meio de divindade, só que aqui o conceito de mexer com a religião é um negócio meio polêmico, né? A gente não tem tantos jogos assim que...
É, hoje em dia eu não sei se passaria não, hein, mano? Tipo assim, pelo menos pra uma grande plataforma e tal. Talvez como
talvez
indie,
com outro nome, né? É. Como fizeram, né, na versão americana, né? Que virou o mestre e o demônio virou Tamsram. mas esse conceito é muito interessante porque ele traz um tipo de jogabilidade diferente. No modo plataforma, ele é muito parecido com vários jogos, como a gente já comentou aqui. Mas esse modo de simulação, ele é bem curioso, assim. Quando tem uma parte que você tá avançando e aí você destrói, assim, uma área que tem tipo uma caverna, umas florestas, assim. E aí os humanos, eles sempre vão ao santuário, né, mandar mensagem pra você, né? É, meu pai eterno, nos escute, enquanto a gente estava escavando o local tal, pelo progresso da nossa vila, da nossa cidade, encontramos um artefato que pode lhe ser útil, é a nossa oferenda pra você, sabe? Ele faz umas coisas dessas assim, sabe? Aí você encontra tipo um arco e flecha, você encontra um pergaminho que te ensina a fazer algumas coisas, a você criar um certo tipo de magia, e aí utiliza pro teu modo de plataforma, porque no jogo, o jogo dentro do modo de plataforma, ele vai ficando mais difícil, né? Os inimigos vão ficando mais fortes, e você precisa também estar mais forte e com equipamentos melhores, né? Então, é um jogo bem interessante, é um jogo bem diferente, eu tô comentando especificamente do ActRaiser 1, porque eu não joguei o ActRaiser 2. Eu sei que tem muita gente que gosta, inclusive.
E aí, Bruno? Presto? Eu também nunca joguei o 2, não. O 1 eu jogava na locadora, às vezes.
É, o bacana do ActRaiser, né, que você percebe que ele é um jogo que saiu num período em que o pessoal já conhecia a melhor plataforma. Visualmente, o ActRaiser 2 é muito melhor que o primeiro ActRaiser. Sim. Muito melhor.
O primeiro ActRaiser, eu tava pensando aqui, tipo, inicialmente eu sabia que era um jogo de Super Nintendo, mas falei, mano, isso aí é um port de Nintendinho, por acaso?
Porque parece pra meio... caralho.
Parece, é porque ele é de 90, então ele é primeira geração de jogos do Super Nintendo ainda.
Uhum. Não, e no 2 ele tem...
Deixa eu ver o 2, que eu nunca vi o 2, deixa eu ver aqui.
O 2 ele tem asas, ele tem um escudo, ele tem uma parada, um equipamento inteiro, assim, né? É uma loucura. Sim. O negócio, né?
Sim.
Vamos ver.
É um visual mais angelical, anjo de batalha mesmo. Mano.
E esse mapinha estilo Chrono Trigger aí no começo?
A impressão que eu tenho é que o 2 ele é 100% modo plataforma, né?
Não, ele tem também. Não, ele tem o modo lá durante o jogo, você controla também a base celestial dele, tem a mesma pegada, assim.
Só é mais bonito, tipo, os efeitinhos semi-3D e tal. Aquele é mode 7, Bruno?
É. A utilização do Mode 7, aquela rotação.
Rotaciona, a parada, né? Inclina pra trás, como se fosse 3D e tal, bem legal. É o que dá pra fazer, né?
A impressão que eu tenho, Bruno, é que não tem não essa parte de simulação como tem do primeiro, sabe? Ele tem a navegação pelo mapa e você vai passando e aí você vai expurgando os demônios daquele local específico e
não,
tudo.
Não. Ele tem ele não tem o modo de simulação. Ele tem, digamos assim, o trânsito do cenário é igual era o mapa do primeiro.
Exato.
E aí as fases de ação no 2, é, digamos assim, a navegação desse, ele só te leva de um lugar pro outro dentro do mapa.
É isso mesmo, tá dizendo que na
Mas a fase de gameplay é só a fase de ação mesmo. Então você tem ainda aquela visualização que você tinha do primeiro, só que o elemento de simulação eles removeram. Então você não tem mais a interação. É uma coisa complicada, porque assim, no 2, o gameplay tá melhor, porque parece que eles focaram mais justamente nessa parte de plataforma. Então assim, a jogabilidade do 2 nos elementos de plataforma é bem melhor que no primeiro. Só que olha que curioso, no primeiro, a parte mais legal, talvez justamente pela deficiência da parte de plataforma, era o elemento de simulação.
Era o que tornava ele diferente dos outros jogos.
Totalmente,
né?
Mano. Sem isso aí, o ActRaiser 2 é simplesmente mais um joguinho whatever de plataforma, como qualquer outro do Super Nintendo. Não tem nenhum diferencial, não tem nada de...
Exato. Então, e é justamente isso o ponto que trazia o diferencial do primeiro. Como ele tinha um elemento de plataforma que não era tão bom, digamos assim, adicionar o elemento de simulação ajudou ele a ter uma atenção. E aí é por isso que eu acho... que voltando lá pra sua pergunta no começo, por que que não se fala tanto dele, eu acho que são duas coisas. Primeiro, falando friamente, tá? Ele não é um jogo tão bom no elemento plataforma. Sim. Não é, ele é bem ruim. Se você jogar hoje em dia, você vai ver que mesmo pros jogos de plataforma da época, principalmente o primeiro, o controle é muito ruim. E o elemento de simulação é algo um pouco mais complexo para um gamer casual entender. Então não era todo mundo que conseguia entender na época o que estava acontecendo. Então isso meio que afastou o público. E aí eu vou dizer até mais o público da nossa convivência. Você acha que o pessoal estava acostumado, por exemplo, com Mario, que é um jogo mais direto, que tinha Donkey Kong para jogar, ou que tinha o próprio QC Ovelha para jogar, ia conseguir lidar com essa questão do ActRaiser? Não dizendo que o jogo é ruim, mas você entende que ele por si só impõe uma barreira de entrada, porque... a complexidade dele afasta um pouco o jogador mais jovem.
Sim. Mas eu acho que eles pensaram exatamente isso. Cara, muita gente comentou na época que, pô, o jogo devia ser mais plataforma e menos simulação. Aí ele, tá bom, vamos tirar o modo simulação e deixar só plataforma. E aí ficou só plataforma, sabe? Eu não sei até que ponto isso é uma decisão bacana. Porque você transforma num jogo num jogo genérico de ação desse, sabe? Que... o Super Nintendo tinha muito, cara. Esse era o gênero principal do Super Nintendo, esse jogo, o gênero de plataforma. E aí, qual a real diferença desse aqui pra outros? Eu não vejo real diferença.
Só a temática mesmo. Não, assim, era só a temática, mas pra gente não fazia diferença, né? Porque a gente não entendia texto, essas coisas do que tava acontecendo, né? Então, assim,
exato.
Entre escolher Mega Man, Castlevania ou ActRaiser, por exemplo, é óbvio que as pessoas, num instinto mais, digamos assim... primário, iriam direto pra um jogo de Mega Man, pra uma partida de Castlevania, né?
A impressão que eu tenho, Bruno, é que esse estilo de simulação não é algo que era muito comum em videogames, né?
Pô, eu vou te falar que era mais comum do que é hoje em dia, cara. Era mais comum antes do que é hoje em dia.
A gente tinha o SimCity, por exemplo, nos videogames.
Tinha SimCity, tinha Dune 2 no Mega Drive. Teve um port de Command Conquer pro Mega Drive que foi cancelado. O Populous, exatamente. Antigamente era até mais comum do que é hoje, cara.
Mas hoje era tipo versões, né? Era versões.
Não tinha cara de jogo de PC. Acho que é isso que o Jura
tinha. Tinha carinha de jogo de PC. Esses jogos de simulação tinham vários, assim, né, naquela época. E eles tinham esse jeito de jogo de PC, porque naquela época eles portavam tudo pros consoles, porque, né? Por que não? Tipo, tinha Theme Park, tinha pro Super Nintendo, que era um jogo de PC, do DOS e tal.
Uhum.
Antigamente tinha mais joguinho assim, simulação, estratégia. Hoje em dia meio que esse gênero morreu nos consoles completamente.
É, ainda tem um ou outro do gênero assim de estratégia que saem pra console, mas não é tão comum mesmo.
Os últimos que eu lembro foi a da série Command Conquer, que teve pra
Não, essa geração Xbox, teve não. Trópico também, saíram alguns.
Trópico, sim, é mesmo, Trópico.
Mas eu acho que o grande diferencial do jogo era... Do primeiro jogo era o modo de simulação, porque te colocava numa posição que a gente normalmente não vê em jogo de videogame. Acho que são poucos jogos que te colocam nisso, né? Aquele Black and White, né? Que tinha a parada de você ser Deus também, né? Black and White? Acho que é Black and White, né?
Sim, simulador de Deus do PC?
Sim.
Uhum.
É Black and White o nome ou é outro nome?
Não, tem um deles que é o Black and White, né? É do Molineux.
Exatamente, olha a descrição.
A grande fraude do videogame, esse maluco, mano. Inclusive o Temi Park, que eu acabei de mencionar, era dele também, que ele era da Bullfrog. Ele se amarra nesse tipo de jogo. Populous, eu acho que era dele também.
Sim.
Olha só a descrição
não,
do jogo.
Não, mas peraí, calma. O cara... É, eu não sei se eu concordo com isso não, porque o cara também tem coisa boa. Véio. O problema é que ele...
Ele promete mais do que cumpre, mas tem coisa boa.
Exato, ele tá estigmatizado, esse que é o problema. Porque o cara criou o Fable e o Fable é um baita de um jogo, sim, uma série, sim, na verdade.
Olha só, a descrição do Black and White, tá? No jogo, o jogador é um deus na concepção enoteísta. Enoteísta? Meu Deus. O enoteísmo é um culto de um único deus sem se negar à existência de outras divindades. Ah, sim, tá. E deve fazer com que uma civilização acredite nele. Olha o plot do Black and White. Dessa maneira, é possível ser um deus bom e piedoso ou um deus mau e cruel. Se o deus ajudar demais o povo, ao invés das pessoas trabalharem, eles vão ficar pedindo ajuda. O deus também pode criar seus discípulos, como agricultores e missionários, além de colocar criaturas como manifestação divina na Terra. Meu Deus! Eu não lembro muito do Black and White, não. Eu fiquei até curioso aqui.
Mas não cumpre, esse que é o problema. O Black and White prometeu pra caramba... E foi um dos jogos que acabou não cumprindo as suas promessas aí. Apesar que, no geral, ele não é dos piores jogos do Molineux, não, viu?
Ele parece com o ActRaiser, o modo de simulação aí. É bem parecido, só que de uma forma mais... Melhor, né? É mais bem feito, né? Com mais recursos. Porque o ActRaiser 1 é dos anos 90, né? 1990. E o Black White é uma década depois, né? Então, falei sobre ActRaiser. Minha próxima escolha do Tio Pack, eu vou falar sobre Wild Guns. Hein, Bruno? Você aí que é defensor do Sunset Riders? Tá aqui um jogo aí que era meio que a competição do Sunset Riders.
Tinha muita competição não, na verdade. São jogos bem diferentes. O pessoal confundia pela temática, né?
Ah, sim.
Porque o gameplay sendo... é bem diferente. Bem diferente.
Jogo. Mas até a estética é bem parecida, Bruno. Não é só de ser faroeste... E ser abordado de uma maneira diferente. Realmente,
cara, você acha que a estética é parecida? Eu acho o Wild Guns muito mais bonito que o Sunset.
Ah, tá. Então, eu também acho. Mas me incomodava só aquela barrinha de baixo que eles tinham lá no menu, que ficava fixo o tempo inteiro da tela. Uhum. Não precisava ter, mano. Mas realmente, o jogo era bem mais bonito. Eu achava mais, sim, legal de jogar também. É que o Cormano pegou nos seus corações naquela época de um jeito que ninguém, nenhum outro deles pegou. Mas, mano, o Wild Guns, bom jogo. Boa escolha, Ju.
Muito bom jogo, né? Um jogo... Eu acho até que, se comparar com Sunset Riders, Wild Guns é melhor jogo do que Sunset Riders.
Eu acho que depende muito do estilo de jogo que a pessoa gosta, porque é o seguinte, o caso do Sunset Riders, ele é aquele jogo com a progressão lateral que a gente já tá mais acostumado. Como jogador, né, a gente cresceu com esse tipo de progressão.
Ah, esquerda pra direita.
Exatamente, da esquerda pra direita. No caso do Wild Guns, ele tem aquela coisa que você se movimenta numa tela fixa ou... com espaço limitado, e aí a batalha acontece sempre ali, né? Então, para alguns jogadores, isso causa uma certa estranheza. Mas, no geral, ele é um jogo bem bacana, tal, porque você tem lá dois personagens, né? E você participa de combates com os vilões lá, os malvadões. Só que o destaque desse jogo mesmo são as boss battles, porque as boss battles desse jogo são muito legais, porque aí ele esquece esse elemento purista do Velho Oeste. Ele é meio que um Velho Oeste daquele... Como é que chama aquele maluquinho lá do filme? O James West. Que ele, sim, mistura elementos...
West.
Isso, então assim... Ele mistura elementos de steampunk com o Velho Oeste, né? Então, sim, assim... Eles lutam contra robôs, tal... Tem mestre gigante, tem
chefão. Eu acho legal esse conceito.
Isso, sim, é muito legal. Isso é o legal do Wild Guns. Então, nesse sentido... Eu acho que ele até excede... O Sunset Riders, por causa disso, eu acho que ele ele não fica preso nessa coisa da temática só do Velho Oeste. Ele acaba trazendo uma novidade, né?
A gente tem jogos que abordavam essa temática, né? Jogos, filmes e tudo mais. Se a gente pensar ali no Cowboy Bebop, né? Ele tem um pouco disso, né?
Uhum.
Que é um mix legal. Você colocar... Tem aquele Serenity também, né? Do Joss Whedon, eu acho, né? Serenity era o Joss Whedon?
Esse Serenity é um faroeste espacial, basicamente?
Ele mesmo.
É, o Serenity não é o filme que é baseado no... Não é o filme
na
do...
série?
Ou eu tô confuso?
Não, isso mesmo. A série é Firefly, Serenity é o isso, filme. Firefly. Eu lembro quando saiu o trailer desse Serenity, mano, eu fiquei tão confuso. Porque claramente ele faz alusões a algo que já aconteceu e não era imediatamente óbvio que era uma continuação, né? Uma conclusão da série Firefly. Eu lembro quando esse Serenity saiu, eu falei, mano, isso é uma continuação. Tipo, é a parte 2 de um filme que eu nunca ouvi falar na vida.
Mas esse aqui é curioso, Isa, porque ele é... O Wild Guns, ele é um clássico jogo de arcade, né? Porque você tá com a mirazinha e você vai atirando pra frente. Você vê as costas do personagem, né? O personagem fica pulando meio pra lateral, pro outro e tudo mais. Ele é... Existe essa mobilidade, mas a mirazinha fica aparecendo na tela e você fica mirando os inimigos que estão aparecendo na sua frente, né?
É, diferente de jogos, as pessoas podem até confundir à primeira vista, que é um jogo que você só tem que se preocupar em atirar, como se fossem aqueles jogos de pistola que a gente tinha nos arcades, né?
Sim.
Na verdade, não, você controla o movimento do personagem, inclusive ela tem salto duplo, pula na parede, tem movimento especial e tal. Ele é um jogo bem bacana de controle,
ele assim. Ele tem um desvio, né, que ele fica pulando, assim, quando... O cara atira e tu pode desviar do tiro
pulando,
rolando pro lado.
Rola, isso.
O inimigo, ele joga uma dinamite, aí você pode pegar a dinamite e jogar de volta, né?
Eles têm um laço também que você pode usar e tal.
Exato, que imobiliza, né, os inimigos, né, o laço.
Agora, peraí, essa movimentação é meio esquisita, porque você tá movendo primariamente a mira e não o boneco, né? Então, uma vez que você leva a mira muito pro lado, aí que ele vai, e esses saltos que ele dá de um lado pro outro, você com os gatilhos, é isso, eu imagino?
É, com L e com R. Com L e com R você movimenta pra esquerda ou pra direita. O direcional, ele mexe a mira, aí você vai atirando.
Que nem aquele, tinha um joguinho Little Enforcers, lembra de Little Enforcers?
Aham. Uhum.
Sim, mas esse aí é só a pistola mesmo, né? O Little Enforcers você não controla o personagem em tela, né?
Não tinha personagem na tela.
Isso, não tem.
Era mais legal.
Nesse caso do Wild Guns, você tem o personagem, ele existe, a entidade tá na tela.
Tem
e você controla
tudo.
Os chefões são muito fodas do Wild Guns, puta que pariu, mano. Os chefões são excelentes, assim, são robôs gigantes. É exatamente essa temática que o Bruno falou do Wild West, assim, aquelas aranhas gigantes e tudo mais.
É, tem tecnologia dos inimigos e o boneco
isso é legal. Eu acho até mais interessante. Eu vou te falar que o gameplay e o cenário estão me parecendo... Talvez porque Sunset
Riders
é tão popular que já virou clichê e tem aquela super exposição que torna o jogo um pouco menos interessante. Mas à primeira vista aqui, eu nunca joguei o Wild Guns, já tinha ouvido falar inúmeras vezes. Inclusive, eu sempre confundi o Wild Gun com Wild Arms, né?
Nossa. É.
Qual é aquele Guns que tu gosta, Bruno, do Mega Drive?
Gunstar Heroes.
Gunstar Heroes, pode crer. Podia confundir com esse aí também ainda.
Não, mas Star Heroes é outra liga, né? Nem começa.
Não, é por causa do nome só, porra. Não
tô comparando nada.
Mas só uma correção, Jura. Você falou que no caso você movimenta com L e com R. Não é, não. O movimento é no D-pad mesmo. É você move, e aí você move a mira. Digamos assim, a mira move com D-pad assim como você se move. Só que a diferença é a velocidade de movimento. A mira se move mais rápido do que você, entendeu? Então se você precisar voltar pra atirar, ela atira e depois caminha, entendeu?
Isso me lembra, sabe o quê? A mira de Lost Planet, que eu achava muito esquisita, porque ela era meio assim também. Era muito esquisito, você tinha que mexer a mira até um certo ponto na tela e aí o boneco começava a virar pra aquele lado. Uhum. Eu detestava isso.
E aí quando você, por exemplo, você segura o botão pra atirar, aí ela fica parada no lugar e atira, entendeu? Aí você trava a sua mira, entendeu? Então enquanto eu tô segurando o botão de tiro, ela fica parada no lugar e aí você consegue movimentar só a mira. Eu tô falando ela, na verdade, são dois personagens, né? O Clint
Sim.
e a Anne, né? São dois personagens. Você tem um personagem masculino e um feminino ali.
Clint é foda, hein? Olha, né? A homenagem aí. Clint
Eastwood. Qual será? De onde será essa referência, né?
É o reforço de que existe uma discussão grande aí sobre você atirar e andar ao mesmo tempo, né? Nos videogames foi um tabu, né? Por muito tempo.
Resident que o diga, né?
Exatamente. Resident foi anunciado 3 aí, né? E deve atirar andando?
Eu tô com medo, na verdade. Esse trailer ficou confuso pra caramba.
Esse trailer ficou com a impressão de que eles fizeram o 2 e o 3 juntos, né?
Né, eles fizeram... Não, esse trailer pra mim ficou que eles estão tentando ver se encaixa o 2 e o 7 junto. Porque esse trailer tá muito confuso, porque tem segmento em primeira pessoa, aí tem segmento em terceira pessoa, então eu não sei se o jogo vai ser todo em terceira pessoa ou se é só cinemática em primeira, só a perseguição do Nemesis vai ser em primeira pessoa, o resto é em terceira. Porque dentro do mesmo trailer, eles mostram um pedação em primeira pessoa e parte do gameplay em terceira.
Mas é uma cena, né? Não é gameplay, né?
Não dá pra saber. Não dá pra saber, porque é uma cena tão longa que é por isso que eu falei. Eu não sei se aquilo é só uma cutscene ou se aquilo é parte do gameplay.
Se eles fizerem, eu tô sendo muito burro, hein? Porque o 2 funcionou demais.
Exatamente. Igual o 2, mano. Tá maluco. Exatamente. Eu já falei isso, eu acho que Resident deveria seguir duas linhas agora. A partir do 7, que o pessoal gostou que é em primeira pessoa, o 8, o 9, o futuro, pode seguir essa linha do 7. E os remakes ficam na linha do que fizeram com o 2, cara. E acabou, tem que ser assim. Agora, esse negócio de misturar, se for realmente misturar a perspectiva, não está confirmado. Eu tô falando com base no que eu vi no vídeo. Mas eles não confirmaram nada ainda. Mas se for misturar a perspectiva, eu acho que essa ideia é muito ruim, cara. Muito ruim.
Também acho muito ruim. Porque o 7 é massa porque é o jogo inteiro, assim, né? A perspectiva do jogo, a ideia do jogo é daquela forma, né? O 3 não, o 3 é outra coisa. Faz a pra fechar a trilogia bonita ali, né, cara? 1, 2 e 3 ali do mesmo jeito. A remake do clássico. Não inventando com essas coisas assim, sabe? Acho que não precisa inventar coisa. Mas, pra finalizar aqui, o Wild Guns é um jogo honestíssimo que dá pra você jogar aqui de uma horinha de jogo assim, 1 hora e 20 mais ou menos. Um jogo difícil para seu caralho, é tiro na...
É frenético, né?
É uma coisa que eu critico é isso, Evandro, que eu não gosto muito de jogo assim, sabe? Que é muito tiro na tela e você... Pai, como é que eu desviei dessa porra? O Neo do Matrix, né?
Você não para, né? Então, o que eu acho legal é que a trilha sonora dele, ela tem esses elementos de faroeste e tudo mais, mas ela tem sempre uma bateriazinha também que tá rolando no fundo, que complementa justamente essa estética de ser um faroeste, mais com tecnologia, robôs, e passa esse lance de ser frenético pra caralho, tá? É um jogo que, mano, se você jogar uma hora seguida, você vai terminar cansado mentalmente. Não é aquele jogo que você tem um desafio... para e respira. Até o Celeste, por exemplo, é difícil pra caralho, mas você tem uns momentos que você para e respira antes de começar um novo desafio.
Exato.
Esse jogo não. Exatamente. É pauleiro do começo ao fim, mano.
E é bom pra jogar de dois, né? Super Nintendozinho jogar de dois assim é bem, bem divertido. Sim. Vamos lá pras notas? Notas de 0 a 99 vidas para... Ah, não, só um lembrete aqui. Saiu uma versão do Wild Guns pro PS4 chamada Wild Guns Reload.
Ah, é? Yeah? Deixa eu ver aqui.
Olha aí, Bruno.
Wild Guns Reloaded. Tem pro Switch, rapaz! Aí, tem pro Switch!
Aí.
Porra, gráficozão. Olha que lindo, você viu? Gráficozão Super Nintendo e tudo.
Presta.
Porra, parece top, hein?
Parece top.
Jogou, Bruno?
Olha aí.
Eu nunca nem viu.
Não, eu cachorro. Já vi, mas eu não cheguei a jogar.
Parece um jogo de Super Nintendo mesmo, não tem nem nada...
Não, só ele é, tem alguns recursos, na verdade, né? Ele é uma remasterização da versão do Super Nintendo mesmo.
Ah, pô.
Tem personagem novo, eu tô vendo aqui, ó, são quatro agora, inclusive um cachorro. Não,
os efeitos dos chefões estão mais... A animação deles tá mais fluida e tal. Tem
sim,
isso.
Tá...
Não, mas eles também adaptaram pra tela wide, né?
Porque, exatamente.
Se os clássicos de hoje em dia deixavam zona, claro, imagina esse, mano. Quatro personagens ao mesmo tempo.
Exato, caralho. Ele tem multiplayer de quatro jogadores, cara, simultâneos.
Mas acho que a dica boa pras pessoas, inclusive, procurarem aí é exatamente esse, né? O Wild Guns Reload é... Reloaded, né? Ele saiu pra PS4, pra PC e pra Nintendo Switch. Joguei pra você jogar com até 4 jogadores e que ele dá um upgrade, né, dá um tapa no visual, apesar de permanecer ainda as características do Wild Guns original, né? É muito estranho aqui, porque eu não tinha jogado e o gameplay que eu tô vendo aqui, você joga com um cachorro, mas é meio estranho. Assim.
Cachorro com drone.
Tem um cachorro e uma minazinha com braço mecânico, são os personagens novos.
Mas tá aí, é o jogo, é bom pra jogar widescreen porque você tem muito mais tela, né, pra você atirar, né, e por isso que cabem 4 jogadores, imagina a loucura que não é. Notas para ActRaiser e Wild Guns, Easy Nobre, por favor.
Olha só, o ActRaiser, o 2, infelizmente, perdeu um pouco, na minha opinião, da essência do que fazia o ActRaiser original.
É, mas eu trouxe um aqui, viu, Isa?
Não, calma, jura, se acalme. Só pra avisar, né? Já chegou revoltado, só um comentário tangente aqui. Achei muito interessante a premissa do ActRaiser. O gráfico, eu acho que o que envelheceu pior, ele tem um jeitão de RPG japonês do Nintendinho ainda. O que faz sentido, o jogo é de 90, na época do lançamento do Super Nintendo, então, né, é comum que esses jogos que foram lançados logo no começo não são muito bons. Mas eu gostei da premissa, achei legal as mecânicas que ele usa, eu adoro o jogo de simulação. Vou dar aqui honestíssimas 80 vidas pro ActRaiser. Já pro Wild Guns, achei ele bastante interessante, mais interessante até do que aquele Os Concours do Super Nintendo, que é o Sunset Riders. Sunset Riders. Achei ele mais interessante, o gameplay parece mais bacana, mais frenético. Eu achei, eu gosto dessa pegada que vocês comentaram, que é meio Wild Wild West, a tecnologia meio steampunk, a parada, adoro isso, essa mescla de ficção científica com faroeste, achei bem bacana. Vou dar aqui 85 vidas pra Wild Guns.
Gostei, gostei.
Quase que eu falo Wild Arms de novo.
Muito bem, Evandro de Fritas.
Cara, o ActRaiser, eu jogava com a turma na locadora, mas sempre na parte de plataforma eu achava mó legal, ou eu jogava, ou eu ouvia alguém jogando. E na parte lá de gerenciamento do mundinho, ficar conversando pra caralho, com anjinho, não sei o que, eu achava chatão, tá ligado? Era a hora que a minha atenção se esvaía pra outra parada, que eu ia conversar com alguém, ou que eu ia prestar atenção em outra TV e tudo mais. Mas ainda assim eu achava um jogo interessante por essa mistura de estilos e por abordar uma coisa diferente da época, tal como o Bruno falou aí. Era uma época que a gente tava acostumado a pular em cabeça de tartaruga. E era isso que o povo queria, tá ligado? Não muito caixa de diálogo de texto e coisas pra se gerenciar. Mas ainda assim tem o seu valor. Pra ele eu darei 75 vidas. E para o Wild Guns, gostava, esse eu gostei, joguei também em locadora pra caralho. Teve uma época que eu tive o cartucho, gostava pra caralho. E muito maneiro esse lance também de misturar tecnologia, robôs e faroeste e tudo mais, cara. Pra ele, eu acho ele tão bom quanto o Sunset. São dois jogos diferentes, mas eu acho os dois igualmente fodas. E pra ele eu dou 90 vidas.
Muito bem, Bruno Carvalho.
Bom, no caso do ActRaiser, é até curioso porque eu me lembrava dele bem diferente, assim, sabe? Quando eu fui rejogar pra gravar o cast, apesar do short notice, né, senhor Jurandir Filho? Eu acabei descobrindo que não resistiu ao tempo, cara. O gameplay de plataforma dele é muito ruim. É muito ruim.
Ele tem um jeitão de jogo de Nintendinho que é difícil ignorar, né?
É muito ruim o controle desse jogo. O gameplay dele é ruim. Mas
Bruno, presta atenção, ó. Eu entendo o que você tá falando. Mas se tem uma coisa que resiste ao tempo, é a Lura, rapaz.
Muita Lura! Olha esse segue maravilhoso.
Lura, acessa aí alura.com.br/promoção/99vidas. Vou até acessar aqui pra ver a quantidade de cursos que tem da Lura nesse momento. 969 cursos.
Ó, oh, Deus, vai bater céu. Mil, vai bater mil.
Exatamente. A Lura funciona muito fácil, né? Você paga lá a sua mensalidade. Você pode pagar a sua anuidade também, né? De uma vez. Tem um descontão e tudo mais. Inclusive, no link do 99 Vidas, você ganha 10% de desconto se você clicar. E aí, você tem acesso a todos os cursos. Inclusive, quando você conclui os cursos, você ganha certificado por ter feito, né? Esses cursos. Tem curso de tudo, né? Tudo. Tudo você imaginar tem curso.
É, o Bruno sempre fala, Júlio, toda semana aqui, tá repetindo, que é... Cada curso na Lura é uma linha a mais no seu currículo. Então, mano, Júlio se comentou aí sobre o tempo e tal... É uma boa maneira de você gastar o seu tempo, se tornando um melhor profissional.
Em vez de ficar jogando Candy Crush aí no seu caminho pro trabalho, vai fazendo um curso, pô.
Você pode fazer os dois. Não, os dois não, né? Porque não dá pra fazer o mesmo tempo. alura.com.br/promoção/99vidas. Clique no link ou acessa aí direto pra você ganhar 10% de desconto e conhecer mais essa escola digital maravilhosa. Bruno, volte para sua nota, Bruno.
Muito bem, então, como eu ia dizendo, a questão do segmento de plataforma não resistiu, cara. Tá muito ruim. E eu não tô nem comparando com jogos de plataforma de hoje em dia. Eu tô falando de jogos de plataforma na época. O controle é travado, a resposta é ruim. Porém, como é o ActRaiser, o primeiro que o Jandir está trazendo, ele ainda tem o elemento que, para mim, sim, acaba brilhando em função disso, que é a parte de simulação. Que apesar de, como eu falei, na época, talvez a gente não conseguia entender plenamente aquilo, rejogando, realmente ele se torna a melhor parte do jogo, a parte mais atrativa. E aí eu vou dar uma nota em recomendação geral à franquia de 80 vidas, mas saiba que o jogo é muito limitado, principalmente o primeiro, na parte de gameplay de plataforma. Extremamente limitado, do ponto de realmente você achar que o controle parece que pode funcionar em alguns momentos.
Caralho, imagina. Imagina esse gameplay, que delícia.
Mas a parte de simulação é bem divertida. Com relação ao Wild Guns, ele é um jogo divertidíssimo, assim. Tanto de jogar solo, mas melhor ainda você jogando com um amigo, né? Jogando co-op. Eu acho que ele tem essa comparação injusta com o Sunset Riders em função da temática, mas eu acho ele um jogo, no geral, um jogo melhor executado. Tanto visualmente falando, quanto na temática de trazer essa coisa de mesclar com aquela coisa do steampunk, máquinas no mundo do Velho Oeste. E o gameplay dele leva um tempo pra você acostumar, justamente porque ele não é aquela coisa mais tradicional que a gente tá acostumada no console. Mas depois que você pega esse ritmo arcade dele, ele vira um jogo divertidíssimo. Minha nota pro Wild Guns aí é de 85 vidas.
Aí, bonito.
Aí, ó.
Olha só, vou dar minhas notas aqui. ActRaise, como vocês falaram, é um jogo que ele tem muito problema de jogabilidade. Mas eu acho que conceitualmente ele é muito diferente dos jogos que estavam saindo pro Super Nintendo, sabe? Quando você... Ele até subverte, né, a parada de que você tá esperando. Porque quando você começa e você vê o jogo de plataforma tradicional, você fala assim, tá bom, conheço esse gênero, é a parada que... Inclusive ele pode até enganar as pessoas, né? Porque se você estiver mostrando só a parte de plataforma, o cara vai falar, ah, caraca, eu quero jogar esse jogo de plataforma aqui. Sendo que 70% do jogo você vai estar jogando outra coisa. Você vai estar jogando um jogo de simulação, né? Que aparece um pouquinho tempo depois, né? Mas é um jogo muito, muito diferente. E ele te coloca numa posição também diferente, né? Que é você no papel de Deus, né? E como você decide o futuro da humanidade. Eu vou dar 80 vidas pro ActRaise. Que inclusive não joguei o 2. Eu acho que o motivo de não ter jogado o 2 é exatamente por achar ele parecido com um monte de coisas que saiu. E a grande diferença era o fato de que ele tinha um modo de simulação, né? O primeiro. E o segundo não tem. O segundo só tem aquela você andar no mapa, você escolher os lugares e entrar pra jogar a parte de plataforma, né? Já o Wild Guns é um jogo excelente. É uma temática que eu gosto muito, que é faroeste. E eu gosto quando o faroeste se permite pincelar outros gêneros dentro dele, né? Como o Red Dead Redemption fez lá no com o seu DLC, né, com os zumbis, e aqui com a tecnologia, né, meio steampunk, né, assim, e é um conceito bem interessante e que eu gosto demais, então vou dar 90 vidas para Wild Guns. Olha aí, fechamos! Falamos sobre esses dois jogos, coloca aí nos comentários no 99vidas.com.br a sua opinião sobre os dois jogos, inclusive recomendando jogos para o próximo que irá fazer Tio Pack, que é o Isinobre. Isinobre tem... Ele sempre pede recomendação no Twitter.
As recomendações mais aleatórias do mundo.
Inclusive o pessoal recomenda jogos que nós já falamos, né? Nós já falamos. Dá uma pesquisada aí, porque a gente já falou sobre muita coisa. A biblioteca do Tio Pack de jogos antigos, ela tá ficando cada vez mais escassa. Por isso que o Evandro, ele sempre normalmente pega jogos novos, né? Pra fazer.
Assinei o Apple Arcade, Rogerinho. Já aviso que os próximos dois jogos vão sair de lá.
Olha aí, Apple Arcade? Muito bem, sim. Vai ser jogo de celular?
Não, mas celular. É limitante, hein, Evandro.
Tamo, né? Bruno, não, mas um deles você já sabe qual é. Já falei pra você jogar.
Muito bem. Olha só, antes da gente finalizar, nós temos um recado. Os nossos amigos do PicPay aqui, que são parceiros do 99 Vidas. Por quê? Com o PicPay você pode colaborar com este projeto maravilhoso para que ele saia todas as semanas. E se você não sabe, a gente fala todas as semanas aqui. Quando sai uma edição do 99 Vidas, sai uma edição do 99 Vidas bônus exclusivo.
É o lado B do 99 Vidas.
Exatamente. Normalmente a gente fala de política, religião e futebol.
Caralho. O pior é que já teve bônus sobre política, sobre religião e sobre futebol.
Sim, caralho, os assuntos mais aleatórios, as coisas que a gente não pode falar pro público, pro grande público. A gente guarda pros caras que patrocinam o nosso trabalho, que acreditam no projeto. Eles merecem ouvir o 99 Vidas Uncensored, sem filtros. A gente fala exatamente. De tudo, maluco.
Não, tem um filtrinho, né? Não é demais também, assim, né?
De leve, tá? Também nessa loucura toda. Mas tem assuntos que a gente já falou lá que talvez não falaria aqui.
É o que
tem.
Normalmente, tipo assim, as pessoas pensam, ah, vocês não vão fazer... um podcast sobre o Game Awards, sobre Ah, o pós é 3. A gente faz tudo isso no bônus.
Teve um bônus do Death Stranding, do Kojima lá, de nossas primeiras impressões e tal, que foi bem legal, a galera elogiou. Exato.
Tem vários podcasts que a gente deixa pra fazer no bônus, pra, né, inclusive, incentivar as pessoas a fazerem parte também do nosso grupo lá no Telegram, e poder interagir mais com a gente e tudo. No fim das contas, o objetivo dessa colaboração é fazer com que o 99 Vidas continue aí firme e forte, porque a gente possa, né, bancar nossos servidores, nosso editor, que é caríssimo, inclusive. Mentira, cara.
Caralho.
Mas ele vale muito, né? O Edu é uma pessoa extremamente competente e é o quinto participante do 99 Vidas, né? O cara perguntou no bônus ali, né, qual... Ah, você não quer colocar um participante novo? A gente tem 5 participantes do 99 Vidas. Um deles é o Edu aí, que Sim. É parte fundamental desse podcast. E o seguinte, se você colaborar com o 99 Vidas, a gente tem várias formas, Padrim, Patreon e tudo mais, mas se você colaborar usando o PicPay, você, né, além de ter uma baita plataforma nas suas mãos e você conseguir colaborar com o 99 Vidas, ele tem vários recursos extras que você pode utilizar, inclusive no seu dia a dia, né?
Você pode pagar seus amiguinhos, juras. Pode usar pra dividir a conta de uma maneira fácil. A gente sempre fala esse exemplo aqui também. Vai sair com a galera pra comer uma pizza e tal. Ficou R$17,38 pra cada um. Ou você vai tomar um chapéu de 38 ou de R$7,38. Porque ninguém vai sacar R$7,38 e te dar, tá ligado?
Ah.
E aí com o PicPay não, mano. O cara tendo ali dinheiro na sua carteira do PicPay, você transfere na hora. E seu amiguinho recebe, todo mundo fica feliz. Não fica aquele climão do cara passar e você olhar, lá.
Não, exatamente. Não, e outra, né? Se você não tiver na sua carteira, você tendo seu cartão de crédito no PicPay,
exato.
Ele faz a transferência de toda forma, né? No fim das contas.
Sim.
É, o PicPay, ele vai te ajudar no final de uma refeição você poder curtir uma sobremesa boa em vez de torta de climão, né?
Olha aí.
Exatamente. Olha esse Bruno.
Caraca, torta de climão. Tudo bem. 99vidas.com.br/ajudanós. Tem todos os detalhes aí pra você.
Ele é a melhor.
Porra, o tutorial Barjo da Nós é um clássico.
Exatamente. E é isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. Gunning this, brother running this, buffalo soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the law on the vibe. Watch your step, we'll flex and get a hole in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you gonna call? GW. If you ever riff with people wanna bust, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. When I bounce into the Wild Wild West. Cisco, Cisco. Upon a time in the West, madman lost his damn mind in the West. Loveless, kidnapped or dying, nothing less. Now I must put his behind to the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, here come the poison. Behind my back, all that riffing you did. Front and center, now where you lip at, kid? Who that is? A mean brother, bound for your health. Looking damn good, though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons too, ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns gon' see that it can't be done. Understand me, son, I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, Loveless. Can't stand the heat to get out the wild. Wild, 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 wild west. When I roll into the wild, wild west. When I stroll into the wild, wild west. When I bounce into the wild, wild west.
six gun weighing a ton, 10 paces a turn just for fun. Sun up to sundown, rolling around, see where the bad guys ought to be found and make them lay down. The defenders of the west, crushing all pretenders in the west. Don't mess with us, cause we in the wild, wild west. When I roll into the wild, wild west, when I stroll into the wild, wild west, when I bounce into the wild, wild west. Wild, wild west.